Salve galera, está começando agora o episódio número 4 do GGCast News. Eu me chamo Max e juntamente com meu caro amigo Shield.
E aí pessoal, tudo bem?
Estaremos falando hoje de novidades, lançamentos do mês, polêmicas, notícias quentes e muito mais. Fiquem ligados!
Agora com a novidade do momento, vamos começar com o lançamento de Rage 2. Seu lançamento foi a continuação da série Rage. O título traz um jogo shooter em primeira pessoa com elementos de RPG pela Avalanche Studios em conjunto com a ID Software e publicado pela Bethesda. O primeiro jogo da série teve seu lançamento há 8 anos atrás, em 2011, onde o público adorou a mistura e foi bastante comparado a outro sucesso de um jogo muito similar, a franquia Borderlands. Mas não se engane, Rage 2 tomará outra visão do modo de jogo e promete muito. Agora, não bem um lançamento, mas sim um sonho de muitos vai ser realizado. Durante o mês de maio, as empresas Sony e Microsoft entraram em um acordo para começar a gerenciar jogos como crossplay. Mas Shield, o que é crossplay, você se pergunta? Então, o crossplay seria um meio entre jogadores de plataformas diferentes poderem jogar entre si. Sabe aquele amigo que tem um PS4 e você nunca consegue jogar com ele? Então agora é a chance.
Atualmente esse sonho vai ser desenvolvido melhor, mas já tendo um título free to play, o Dauntless, anunciado que vai ter cross-plataforma atualizado, tipo, todos os consoles que rodam Dauntless, além do PC, o PS4 e o Xbox, vão estar jogando nos mesmos servidores. Isso é muito bacana, cara, porque assim você pode, tipo, jogar com seus amigos independente de qual plataforma. Cara, isso é uma puta revolução dos games. Isso promete muito, vamos ficar ligados pra saber sobre isso, hein?
Agora, outro grande título, Minecraft, completou 10 anos ao dia 10 de maio, e é atualmente o jogo mais vendido da história, tendo a consagração devido aos anos de sucesso do título. Junto com seu conteúdo infinito que ele proporciona, o grande jogo tem um apelo por ser livre a todos, mas acabou que teve seu foco em jogadores sendo crianças e pré-adolescentes, desde a época do seu lançamento. Agora, para comemorar os seus 10 anos, a Mojang, empresa que criou o jogo, acabou lançando um trailer de um certo Minecraft AR. A gente não sabe muito bem sobre isso, mas o que já foi exposto no trailer pode-se dizer que vai ser uma mistura entre realidade alternativa do jogo, onde você vai poder aplicar as suas construções ao mundo real. Vamos ver como é que isso vai se sair, hein?
Agora partindo para uma polêmica de um game que a gente citou recentemente, que é o Borderlands 3. A polêmica envolve a Epic Games e a 2K. O que aconteceu? Nestas últimas semanas, a Epic Games promoveu a sua Sale, que no caso se chama Mega Sale, onde a empresa colocou vários títulos de outros jogos em promoção. Isso é uma atitude muito bacana. Porém, aconteceu o seguinte, o jogo Borderlands 3 ele está na pré-venda pela Epic Games. O que aconteceu foi, a Epic Games colocou esse jogo que está em pré-venda em promoção, mas isso aconteceu sem o consentimento da 2K. Então o jogo acabou ficando com 66% de desconto sem o consentimento da desenvolvedora. Isso acabou rolando uma super polêmica, porque a 2K, em quesito de horas depois de saber dessa informação, ela retirou o Borderlands 3 do catálogo da Epic. Isso gerou uma polêmica muito pesada, porque a galera que comprou o jogo ficou meio assustada, ficou, droga, comprei um game e os caras tiraram, lá, o que tá acontecendo? Aí depois de um tempo, a 2K veio se pronunciar e disse que eles retiraram o jogo, pois eles não estavam cientes dessa atitude da Epic Games. E nesse meio tempo, foi estimado que em torno de 150 a 200 jogadores, usuários no caso, acabaram comprando o jogo com essa promoção, seja do parte do mundo todo. No caso, a 2K se pronunciou porque muitos usuários entraram em contato pelo Twitter, outras plataformas, revoltados porque a galera pagou o valor cheio do jogo na pré-venda e uma galera teve acesso agora a uma promoção dessas, a galera ficou se sentindo injustiçada. E a 2K não concordou com essa promoção que a Epic impôs sobre o game. Então, ela se pronunciou dizendo que o pessoal que comprou o jogo nessa Mega Sale, infelizmente, a Epic Games vai estar devolvendo o dinheiro e eles não vão ter o direito de acesso ao jogo, porque foi uma ação sem consentimento da publicadora 2K, que é quem é a desenvolvedora do Borderlands. No caso agora, é uma situação pesada e chata, porque pensa, a publicadora do jogo, que está sendo agora a Epic Games, faz algumas coisas sem o consentimento da desenvolvedora, sem a detentora do título do Borderlands 3, isso acarretou que a comunidade ficou brava, né? Porque, tipo, isso mostra como a Epic Games, ela é jovial, digamos assim, ela é jovem, ela não sabe trabalhar nesse mercado tão bem quanto a sua forte concorrente, que é a Steam. A Steam tem um sistema de gerenciamento próprio e tem uma comunicação muito boa com os desenvolvedores, tanto que a maior parte dos jogadores hoje preferem postar os jogos nos catálogos da Steam, principalmente jogadores indie, porque o retorno do suporte da Steam é muito bom. Então, vamos ver o que acontece, se a Epic vai melhorar, queremos que sim, mas fiquem ligados.
Ok, agora numa pegada meio diferente, você jogou Tormenta? Então, provavelmente. O título é um sistema de RPG que já está em pé pelos últimos 20 anos. Incrível, né? Agora a empresa quer trazer uma premissa chamada Tormenta 20, onde o sistema vai ser reformulado e aprimorado aos tempos atuais. Junto com a editora Jambô, eles lançarão uma campanha de financiamento coletivo, onde todos os fãs podem ajudar a empresa. Atualmente já está com mais do dobro do apoio recomendado e as recompensas, onde no caso seria o novo sistema, serão distribuídas no final do ano de 2019 para o início de 2020.
Agora falando do nosso querido LoLzinho, League of Legends, a nova campanha Yuumi, logo após o seu lançamento, acabou sofrendo críticas pesadas da comunidade, sendo considerada a pior campeã do League of Legends. Em destaque por sua vulga, abre aspas, pior taxa de vitória de todos os tempos, até agora é culpa do seu kit de habilidades, sendo diferenciado da comunidade em si. Vale ressaltar que isso é um problema que já se acarretou outras vezes, por exemplo, quando o lançamento do suporte do Bardo na época. Por sua mecânica diferenciada, por ser um suporte um pouco mais agressivo, um suporte que fugia do contexto daquela época, que era um suporte que precisava se dar roaming, acaba que a comunidade tipo, não está acostumada ainda com uma coisa dessa. E esses probleminhas são uma coisa séria para se falar, porque no caso a Riot deixou o personagem, a campeã, no caso a Yuumi, durante quase 2-3 semanas no servidor PBE, então tipo, isso tinha tempo a corrigir esses problemas. Vale ressaltar que as correções e buffs foram entregues em menos de 48 horas depois do lançamento da Yuumi no servidor oficial do League of Legends. Bom, vamos ver, porque assim, um personagem novo tem que ser muito estudado, porque novas mecânicas são montadas com ele. Vamos esperar pra ver.
Ok, agora falando de um personagem não tão novo, Mordekaiser, o Colosso de Ferro de Summoner's Rift, teve seu remake confirmado para ser lançado durante o patch 9.12, não muito longe. Lembrando que o remake do Grande Huehue gerou uma certa dúvida inicialmente, sendo que seu primeiro remake gerou um estilo de jogo que não agradou muito a comunidade, forçando o Colosso à rota inferior e acabando levando ele a um patch onde deixou seu estilo de jogo enfraquecido devido à meta atual do jogo. Mas agora que temos imagens vazadas e mais informações sobre o campeão, só podemos dizer uma coisa: a comunidade está à loucura. Seu kit modificou todas as habilidades do Colosso, trazendo para um lado muito positivo, onde toda a comunidade está de braços abertos para ele. Mas, se você quiser saber tudinho que foi anunciado do grandão, dá uma olhada na nossa página no Facebook, que nós mostramos imagens vazadas, vídeos e muito mais.
Falando agora da campanha da luta contra a homofobia da Riot Games, onde foi inserido um ícone, onde você, equipando o ícone, saindo da base, saía um arco-íris atrás do seu personagem. É uma atitude muito bacana da Riot visar e mostrar que eles estão a favor da campanha contra a homofobia. Porém, é importante ressaltar também, mostrar para os gamers que você apoia essa decisão. Porém, vale ressaltar que a Riot também deveria aplicar essas atitudes dentro das empresas, pois a empresa já passou por problemas envolvendo discriminação tanto racial, por sexo, até mesmo por orientação sexual no passado. Então, se você não conhece esses dados, dá uma conferida nos nossos podcasts anteriores que a gente falou mais sobre isso. Uma notícia que tem ganhado destaque nos fóruns da internet e portais de notícia, será que a Riot Games, juntamente com a Tencent, estão trabalhando juntas para desenvolver um game numa versão mobile de League of Legends? Uma especulação. Porém, não foi confirmado nem negado que essa informação está incorreta por parte das produtoras. Vale lembrar que em 2018, a Riot, juntamente com a Tencent, emitiu uma patente do nome League of Runeterra, que na época foi especulado, será que é um novo jogo? Será que é um MMORPG? Mas ficou em aberto e a notícia meio que foi caindo aos poucos. Mas agora, com essa notícia, que um novo jogo mobile de League of Legends está sendo desenvolvido, talvez, será que seja um novo MOBA que está sendo desenvolvido? Por ser celular, talvez seja um MOBA mais simples. Mas vamos ficar de olhos e ouvidos abertos, hein? Vem notícia boa por aí. Agora, uma notícia um tanto quanto triste. O streamer, conhecido como Futebolista, acabou nos deixando nessas últimas semanas. O streamer, que ficou muito conhecido por jogar League of Legends, principalmente por aparecer jogando com algumas personalidades grandes, como por exemplo Gordox, acabou falecendo devido a complicações de uma pneumonia. Muitos streamers e outras influências da internet acabaram prestando várias homenagens para ele no Twitter, no YouTube, nas próprias lives. E um pessoal se juntou para fazer uma campanha onde o pessoal pediu para que a comunidade se inscrevesse no canal do Futebolista, que não, na época estava com 80 mil inscritos, para alcançar a meta de 100 mil inscritos para que a placa do YouTube seja enviada para a família em forma de uma homenagem. Nossos pêsames a toda a família.
Agora, falando do grande competidor do LoL, Dota 2, da empresa Valve, me surpreendeu com dois anúncios de grande escala. Em primeiro nível, a Valve registrou o título Dota Underlords. O que pode ser? Será um novo título? Algum planejamento escondido da empresa? Avisaremos quando tivermos mais notícia. Agora, algo que temos certeza é que a Valve comprou o direito do Auto Chess, mod famoso do jogo, onde o transforma em um PVP de tabuleiro estratégia. Com a compra, a empresa tem como projeto transformar o mod em um jogo próprio. Vamos ver no que isso vai dar. Agora, parando de ir para MOBAs, indo para o grind infinito e além, vamos falar sobre Warframe, o título de RPG da empresa Digital Extreme, a mesma que fez os primeiros Quakes, recebeu uma grande atualização no mês de maio, onde nela está trazendo um remake do planeta Júpiter, incluindo com um novo personagem, um novo boss, dúzia de mods novos, inimigos, cenários, muita coisa.
A nova atualização vai ser ambientada após os acontecimentos da história atual do game, com o retorno de um vilão icônico. Vocês já sabem quem é? Parece que está na hora de revirar Júpiter e procurar por coisas novas. O que será que ia aguardar nossos ninjas espaciais?
Clem.
Agora, falando de Fortnite, o grande Battle Royale ganhou uma skin da famosa série de filmes John Wick, com o próprio protagonista John sendo a própria skin. O rapaz que aonde estava preso em uma sala com 13 homens e apenas um lápis foi capaz de executar os 13. E por fim, junto à skin teremos um pequeno evento do filme para alegrar todos os jogadores amantes do título do filme.
E seu concorrente não ficou de fora. A empresa do PUBG fez uma parceria com o rei dos monstros. Isso mesmo, Godzilla. Tudo foi revelado por meio de uma postagem nos perfis oficiais do jogo, onde os jogadores serão convidados a pular de paraquedas e descobrir pistas da chegada iminente do monstro. Agora, a empresa não só trouxe isso, a versão mobile do jogo recebeu uma atualização que é bem incomum. O game passará a alertar os jogadores quando for a hora de parar de jogar. Com a mudança, o jogo perguntará a idade dos usuários e os que tiverem menos de 18 anos vão receber certos avisos, como uma forma de pop-up para avisar o jogador a dar uma pausa. Ele em si não vai parar o jogador de jogar, mas será um conselho bem saudável até por parte da empresa.
Mas vale ressaltar que esse sistema de notificação não vai ser um spam durante o jogo, vai aparecer uma tela e vai cobrir sua visão. Ele vai aparecer uma pequena notificação pedindo para você tomar uma pausa, como vários jogos do Oriente já fazem quando o assunto é menores de 18 anos. Agora, falando em Need for Speed, um dos maiores títulos da EA. A EA anunciou com reunião com seus investidores que teremos um jogo da série Need for Speed agora em 2019, mais para o segundo semestre. Acreditamos que novidades sairão agora com a chegada do evento da E-Play, evento presente na E3 agora em 2019. Apesar da série de carros ser muito querida pelos jogadores, as avaliações do último título da série foram tanto quanto neutras, assim, mornas, digamos, pra assim dizer. No Metacritic, ela acabou alcançando 61 pontos, uma avaliação bem mediana e abaixo dos outros grandes títulos da franquia, como, por exemplo, Need for Speed Underground 2 e o Most Wanted, títulos consagrados da série Need for Speed. Vamos ver qual que vai ser a pegada. Especulações vazaram que talvez o game foque mais em corridas e fugir da polícia, aquele estilo de jogo que fez muito sucesso. Bom, até agora é só especulações, mas vamos ficar por dentro dessa.
Agora saindo dos carros e indo aos assaltos, o shooter da Ubisoft Rainbow Six Siege vai ganhar uma nova atualização de 2019, que trará ao jogo dois novos operadores, um ofensivo e um defensivo, e um remake de um mapa bastante conhecido pela comunidade, o Café. Tendo os operadores Nock e Warden, respectivamente atacante e defensor, as novas adições do jogo vão chegar ainda no mês de maio de 2019.
Agora falando do nosso querido shooter, o Overwatch. Esse mês de maio está ocorrendo o evento de aniversário do Overwatch, evento que terá duração do mês inteiro e trouxe muitas novidades, informando que novas 6 skins lendárias foram lançadas juntamente com uma loot box dourada. Vale falar que esse evento acabou liberando todas as skins dos eventos passados, ou seja, você pode dropar skins dos primeiros eventos do Overwatch na sua própria loot box. Então, junte seus amigos e chame a galera para farmar as famosas caixinhas e tentar a sorte nelas, quem sabe, não é?
Agora, um novo modo da Workshop do Overwatch, jogadores criaram um modo onde permite jogador com dois heróis simultâneos. A criação foi divulgada pelo usuário Hawaii Spawn do Reddit. Esse novo modo de jogo, o jogador vai escolher dois heróis já na seleção e pode alternar entre eles a qualquer momento durante a partida. Esse sistema de swap em jogos é bastante parecido com certos jogos já de ações, presentes em até mesmo Curt Spell. E se você ainda não conhece sobre o jogo, dá uma conferida no nosso último podcast.
Agora falando de outro shooter, Apex Legends recebeu uma nova atualização neste mês de maio, ao lado das soluções de bugs e afins. O game recebeu um recurso inédito que indicará por que alguns tiros não atingiram um alvo. Alguns problemas com detecção de impacto de tiros também foram solucionados para melhor gameplay. De acordo com as notas das atualizações, o novo recurso incluirá no servidor da Respawn maiores detalhes sobre as trajetórias das balas dentro do jogo, possibilitando dizer se o alvo foi atingido ou não devido à latência. Isso é interessante porque agora, por exemplo, jogadores que têm muito, que sofrem de lag, ou jogadores que jogam contra quem está com lag, esse sistema vai avaliar se a bala atingiu ou não o jogador. Então, tipo, vai filtrar. Então, querendo ou não, esse sistema de lag é taxado, entre aspas, como um glitch para alguns jogadores, porque às vezes o lag favorece o cara a jogar, ou a se esquivar, ou a disparar e matar uma pessoa sem querer, digamos assim. Mas vamos ver qual é essa novidade, bem interessante, hein? Agora falando de esports, sobre League of Legends, o torneio MSI 2019 chegou ao fim, com a G2 como campeã, após derrotar a Team Liquid na fase final. O time europeu venceu de 3-0, cara, uma lavada, levando para casa o título do campeão e um prêmio de $400 mil.
Mantendo nos esportes, agora um MOBA não tão famoso, mas igualmente irado, Heavy Metal Machines, a sua segunda edição da Metal League, torneio oficial do MOBA brasileiro, acontecerá nos servidores da América do Sul e contará com premiação de R$15 mil. Assim como a primeira edição, que aconteceu na Europa, o torneio é aberto ao público e conta com a pontuação progressiva, que dá chances reais de classificação para novos competidores, mas não vai tirar a vantagem de quem já está jogando desde o começo.
Agora falando do nosso querido saudoso CS, CSGO. Falaremos hoje de uma estrela de 14 anos, Gabriela Bocor, atleta da Team One, que entrega a equipe feminina de Counter-Strike, considerada uma das melhores do país. Gabriela encontrou sua paixão nos games ainda muito cedo. Desde 5 anos, ela já mostrava interesse por jogos eletrônicos de diversos tipos e plataformas diferentes. Em 2017, ela conheceu o CSGO e apresentado por amigos. E desde então, vem crescendo e se tornando uma pessoa de destaque.
mantendo em CS a Liga Feminina Gamers Club, está referente a começar ao mês de maio. O campeonato deste mês tem 17 times confirmados, superando o março que teve 14. Agora a liga operante dessa temporada durará um total de 3 meses, com a premiação total de R$6.000 ao final. E vale ressaltar, essa é a primeira vez que as mulheres terão premiação em dinheiro na liga, em vez de skins como era feito anteriormente nos últimos campeonatos. Bem legal essa iniciativa, hein?
Agora falando do competitivo do Overwatch, o grande campeonato mundial de Overwatch já tem data e local definidos. O torneio ocorrerá dia 29 de setembro de 2019 e acontecerá em Wells Fargo Center, arena com a capacidade de 20 mil pessoas, na Filadélfia, nos Estados Unidos. O prêmio para a equipe campeã está estimado em US$1,1 bilhão. Que bolada, hein?
Agora para o Mortal Kombat, o Brasil será representado na Pro Compassion 2019, primeiro torneio de circuito oficial de Mortal Kombat 11, grande sucesso por sinal, por Bruno Killer Shinnok Souza. A competição ocorrerá no dia 24 de maio, numa sexta-feira, durante o Combo Breaker, evento de jogos de luta que acontece em Illinois, nos Estados Unidos. Essa será a primeira das 10 etapas anunciadas, sendo que uma delas será no Brasil, com US$15.000 em premiação. Vamos torcer por ele, hein, pessoal?
Agora, saindo um pouquinho do competitivo, nós, durante essas semanas, encontramos uma página denominada Echo Points Community Helpline, que tem uma iniciativa muito bacana, onde ela prevê ajudar pessoas com problemas psicológicos, dando apoio e atendimento gratuito através de calls no Discord, no servidor oficial deles, para gamers que estejam precisando de um suporte. Além disso, tem como objetivo cultivar uma comunidade gamer menos tóxica e unida. Achamos essa iniciativa muito bacana. Vamos estar compartilhando a página do pessoal na nossa página. Então, ficou interessado? Dá uma passada lá e dá um like para ajudar o pessoal. Então foi isso, galera. Esse foi o nosso podcast news número 4, onde abordamos notícias quentes que saíram essas semanas.
E queremos muito agradecer também ao pessoal do podcast Rádio Runeterra, que nos deu uma força divulgando nosso trabalho em seu podcast. Gostaríamos também de estar indicando o trabalho deles para vocês, nossos ouvintes. O foco do podcast deles é sobre League of Legends, abordando jogo, lore, curiosidades e mais. Dá uma passada lá no canal deles e deixa um salve em nome do GGCast.
Lembre de seguir a gente nas nossas redes sociais. É só você procurar GGCast Oficial e estaremos no Facebook, no Instagram e também nas outras plataformas de streaming. SoundCloud, Spotify e mais. Então é isso, galera.
E é isso. Até a próxima. GGWP.